Amém? Deus abençoe muito. Deus abençoe muito. Lugar santo. Lugar santo. Que lugar é este, hein? Lugar santo é. Este é o santo lugar. Que lugar é este? Amém? Esse lugar santo. Hebreus 9, ora, versículo 6. Hebreus 9, versículo 6. Lê, por favor.
Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo?
Amém. Vou poder parar por aí. Nós falamos, aonde fica esse lugar santo? Onde é que fica esse lugar? Ele fica depois da carne. Depois da carne. Então, é aqui dizendo assim, dando o Espírito Santo, versículo 8, dando o Espírito Santo a entender que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda, enquanto subsiste o primeiro tabernáculo. Então, Fazei morrer a sua natureza terrena. Por quê? Você nunca vai conseguir entrar nesse lugar enquanto a carne não der lugar. Enquanto a carne prevalecer, a gente não entra no caminho. Aliás, não entra no lugar. Caminho é a distância, é a separação que se faz entre dois lugares, né? Por exemplo, entre Goiânia e Anápolis, etc. Tal. Caminho é uma coisa mais ou menos assim, por onde você passa. Então aqui tem um lugar e aqui tem outro lugar. Nós vamos passar por aqui, chegar até aqui. Então nós queremos, para chegar lá, até chegar o momento em que eu posso dizer que eu sou o templo do Espírito Santo, chegar o momento em que eu posso dizer que eu sou a casa de Deus, porque na verdade Deus quer habitar em nós. Deus quer habitar em nós. O que que atrapalha Deus habitar em nós? O que que impede Deus de habitar em nós? Nós. Por que Deus habitou em Cristo? Por que que Deus pôde habitar em Jesus? Pôde fazer morada em Cristo? Por quê? Porque Ele permitiu, Ele deixou. Amém? E o que nós queremos é isso. Nós queremos é isso. Este lugar é em nós, é em nós mesmo. Então tem o lugar santo e tem também a carne. Vamos dizer assim, tem os dois lugares. Que era assim. Era. Aí está falando, o Hebreus aí está explicando isso aqui, ó. Era uma tenda. Então esse aqui era um lugar santo, né, que nós cantamos, lugar santo, santíssimo lugar. É ali. Lugar santo. Que a missa na Igreja Católica quer falar sobre isso também, sobre o santíssimo lugar, santíssimo altar. O santíssimo. Está lá o Santíssimo, etc. Mas fica tudo ainda na figura. Fica tudo ainda lá de trás da carne. A pessoa, ninguém consegue, fica vendo, etc., mas não consegue entender. Aí, todo mundo chegava nesse lugar, que era o átrio. E depois esse lugar era o lugar santo. E esse aqui o Santíssimo, né? Santíssimo. O Santo dos Santos. Era mais ou menos assim, dividido em três partes. Dividido em três partes. Entrava é como se fosse a igreja. Vamos para a igreja? Vamos. Chega lá, era uma tenda. Dividido em três partes. Na primeira parte, todo mundo entrava, entregava as suas ofertas, etc. Tal. Muitos, às vezes, ficavam por aqui mesmo. Achava que tinha muito pecado, que tinha muito problema. Não deu, foi capaz de levar a sua oferta direito, não passava para frente. Outros entravam, passava daqui para cá. Aqui, até aqui, tudo bem. Mas quem entrava aqui nesse lugar? Só o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava ali naquele lugar. E o que que Jesus fez então? O que que Jesus fez? Jesus entendeu, a pessoa, nós entendemos naturalmente. Jesus entendeu espiritualmente. Falou, não, esse lugar não é um lugar físico assim. Deus está mostrando o natural para explicar o espiritual. E ele entendeu que essa barreira aqui, ó, o véu, essa barreira aqui era exatamente a nossa carne. Era exatamente a vontade da gente. Era o natural nosso, que é carnal. Então, o que faz separação entre nós e Deus é isso aqui, ó. Então, nós estamos querendo entrar no lugar santo, é, né? Santíssimo lugar. Nós queremos entrar na presença de Deus. O que que impede? Carnalidade. Muita carnalidade. E cada dia que passa, está ficando pior. Cada dia que passa, está ficando pior. Muita carnalidade. A falta de compreensão, a falta de conversão, a falta de santidade, de justiça. Isso é que é carne. É isso que é carne. Todo mundo entendendo demais, todo mundo sabendo demais, cada um fazendo a vontade da carne, do pensamento. Isso é carne. Quando você fala, isso é carne, não é carne, é carne, não é carne, é isso. Vaidade demais, muita, muita coisa. Cada dia, em vez de tornarmos espirituais, nós estamos ficando cada dia mais carnais. Amém? Consequentemente, separados, longe de Deus, separados. O que separa você, o que faz com que você fique longe de Deus, distante de Deus, não é outra coisa senão você mesmo. Você mesmo. Que não entendeu. Que não entendeu. Aí a gente fica dando tiro para cá, dando tiro para lá. Um fala de um, outro fala do outro, teta tal, e vai ficando cada vez pior. Né? Não era para julgar, a gente julga. Não era para condenar, a gente condena. Não era para acusar, a gente acusa. Então, etc. Muita carne. E é isso que tem tornado difícil para a igreja. Nunca, nunca houve tanta carnalidade. O homem nunca foi tão distante de Deus em todos os sentidos, nem no tempo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não ganhava de nós, não. Amém? É isso que acontece. Esse lugar é preciso romper esse véu. O que que Jesus fez? Ele inaugurou o caminho. A separação que existe entre nós e Deus, entre nós e Deus, é uma distância, é um caminho. Para mim chegar lá, é só eu passar por esse caminho. E esse caminho, exatamente, eu vou esbarrar na carne. Eu quero romper. Eu quero caminhar e não posso. Eu me esbarro na minha vontade, na minha vaidade, sabe, na minha prepotência. Eu me esbarro. Assim, quando você conversa um pouquinho, tá a pessoa julgando, tá a pessoa condenando. Falta de humildade, falta de Deus. Apela com tudo, etc, etc, etc. Falta de Deus, carne pura. É assim? Se fala, fala, fala. Deus vai provar, Deus vai experimentar carne. Então essa distância, meus irmãos, somos nós, é nós mesmos. É a gente mesmo. Então você imagina, você concorda Você é capaz de ver um povo santo hoje? Você é capaz de ver um povo santo? Não? Você olha para a direita, você vê. Para a esquerda, você vê. Para frente, para trás. Para você mesmo. Olha, você vê um povo santo? E concorda que isso está ficando cada vez mais difícil? Está ficando mais difícil? Cada vez está ficando mais forte a carne, enfraquecendo, consequentemente, enfraquecendo o espírito. Então é sobre isso que nós estamos querendo falar hoje. Sobre esse, um pouquinho sobre esse caminho. Romper esse véu. Aí Jesus inaugurou o caminho. Ele rasgou o véu e abriu. Então, agora, em vez de eu depender do sacerdote, do sumo sacerdote, né, foi abolida essa figura do sumo sacerdote. Foi abolida essa figura e o caminho, eu entro aqui e saio lá. Eu entro aqui e saio lá. Eu vou, isso aqui no meio aqui está. Ele entendeu, Jesus entendeu, que era o dia que eu passar por cima da minha carne, eu chego lá. Falar com Deus. Eu não posso falar com Deus, eu preciso de alguém para falar com Deus para mim. Eu não posso falar com Deus, eu preciso de alguém para falar com Deus para mim. Por que que eu não posso falar com Deus? É assim, ora por mim, né? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e etc. Nós vamos ficando cada vez mais dependentes, né? Na verdade, todo mundo tem que ter acesso a Deus. Todo mundo tem que falar com Deus. Todo mundo tem que falar com Deus. Não pode sobrecarregar. Não tem mais sacerdote, sumo sacerdote. Pessoa que fica, faz esse papel de falar com Deus para você. Né? É você mesmo que precisa falar com Deus. Todos nós precisamos falar com Deus. A igreja... Ela passa, ela entra e sai, ela passa, o caminho é livre. O caminho é livre. Você vai falar com Deus a hora que você precisar. O que que impede você falar com Deus? É você mesmo. É você mesmo que impede. É o seu eu. É a sua carne, a sua vontade, a sua falta de entendimento, a sua falta de compreensão. É nós mesmos. Então, nós não temos uma igreja boa, nós não temos um povo santo, nós não temos. Nós temos muitos problemas, muitos problemas. Esses problemas que nós temos, eles não são todos carnais? São ou não são? Todos carnais. Foi falado ontem, né? E por que que esses problemas são decorrentes do nosso mau procedimento? Falar que nós somos um povo feliz, não somos? Olha no semblante das pessoas, você vê que a pessoa não é feliz. Né? E por que nós não somos felizes? Porque nós somos tristes. Preocupados, sem esperança, confuso, sem saber o que que faz. Concorda? Está prevalecendo então a carne, está prevalecendo, está faltando andar pelo caminho. Faltando conversar com Deus. Para mim conversar com Deus, eu preciso passar pelo caminho. Para mim falar com Deus, eu preciso passar pelo caminho. Então, que a igreja entenda isso, né? Que a igreja entenda isso. Todo mundo experimente, tente falar com Deus. O dia que você conseguir romper essa barreira aqui, ela não existe mais, o caminho está livre, não tem mais nada que impede você, que separa você de Deus. Não tem mais nada. Não tem mais nada que separa você de Deus. Só tem essa barreira aqui, ó. Só isso aqui. Amém? Esse caminho também, como que a gente passa por esse caminho? Como que a gente passa por ele? Como é que eu vou romper essa barreira? Esse caminho é difícil, como é que eu passo por ele? Eu mostrei aqui no quadro, assim, só para entender o que, que é. Mas na realidade, esse caminho é Jesus. Se eu seguir Jesus, eu vou sair lá. O caminho que ele consagrou, o caminho que ele inaugurou, ele rasgou o véu, ou seja, ele rasgou a carne. Ele não agradou a carne hora nenhuma, ele arrebentou com ela. E se nós seguirmos Jesus, nós vamos fazer a mesma coisa? Como que a gente segue Jesus? Repetir tudo, que é coisa que nós vem fazendo há muito tempo. Só que a gente parece que não presta atenção. Não presta atenção, né? Quando a gente pensa que não, está fazendo a vontade da carne e do pensamento. Quando a gente pensa que não, está agradando a carne. Aí já vem a inveja, a cobiça, o mau juízo, o mal dizente, o mal isso, o mal aquilo, etc. Tal. E de repente o mal que já tinha saído, volta tudo novamente. Seguir Jesus é fazer o que Jesus ensinou. Não faz assim, não faz assado, não faz desse jeito. Deixa para lá, sofre o dano, sofre a justiça. Oh, olha, presta atenção, vigia no que você fala. Não fala não. Você está prejudicando você mesmo. Você está prejudicando você mesmo. Né? Cuidado. Muito cuidado. Nós estamos numa época dificílima. Muito difícil. Amém? Muito difícil mesmo, tá? Complicado. Ezequiel capítulo 7, versículo 3. Aliás, vamos aqui voltar ainda em Hebreus. Está assim, ó. Dando o Espírito Santo a entender o versículo 8. Dando o Espírito Santo a entender, com isso, que o caminho não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Quando é que eu vou ser casa de Deus? Quando Deus puder habitar em mim. Presta atenção. Vocês concordam com isso? Quando que nós vamos ser casa de Deus, Toninho? Jesus disse, eu estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Ué. Cristo em nós. Ele já entrou na sua, Ele já mora em você? Ele já mora em você? Ou ainda está à porta? Ou está ainda do lado de fora? Ele já mora? Ele já está em você? Se Cristo está em nós, o corpo não existe mais não. O corpo não tem mais vontade não. Se Cristo está em nós, o corpo não tem mais, não fala mais alto do que o Espírito não. Se Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto. E Cristo vive, né? Então, fazer morrer a sua natureza, tal, etc. Isso, na medida em que eu vou fazendo a vontade de Deus, virando a minha face, andando a segunda milha, sofrendo tanto, calando a boca, não julgando, vigiando, etc. Cristo está entrando. A água limpa está entrando e a suja está saindo. Parto, Paulo fala assim, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em você. Quando Cristo estiver em nós, ele não entra assim, igual incorporar um demônio lá, no, incorporou Cristo. Né? Não é assim. O Espírito de Deus, ele entra em nós através da fé, da palavra. Você vai crendo, você vai absorvendo o Espírito de Deus. É uma transformação. É a regeneração. Pega aí na Bíblia, você vai encontrar o que é a regeneração por meio da... O que é regenerar? Gerar novamente. Então nós somos uma pessoa, nós vamos ser gerados novamente com o mesmo nome, com a mesma identidade, com o mesmo CPF, com a mesma impressão digital, mas eu mudei, a pessoa mudou. Eu fui regenerado. E às vezes você conhece a pessoa um ano, sabe? E aí você vai vendo. É o mesmo jeito, não foi regenerado. Pega aí. Regenerado. Através da lavagem da água pela palavra. Essa regeneração, como eu falei, o sapato continua 40, entendeu? A impressão digital é a mesma. Mesma coisa. A cor, o cabelo, muda nada. O que muda? Ou seja, a casa, o tabernáculo, não muda. O caminho foi consagrado através do véu, através do corpo. Deus passou por mim. Ele foi passando e me transformando. Hein? Como se fosse uma água, como se fosse alguma coisa assim poderosa que passou por mim e saiu rasgando, né? Saiu me transformando. Continuo dizendo. Continua tudo a mesma coisa. Tá, pá, 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 né? O que que mudou? Mudou? Lá dentro. Uma nova... Não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Então eu nem sei o que o Rossini gostava, nem sei o que o Rossini pensava, nem sei o que... É mais ou menos assim, estou dando um exemplo, né? Mas é assim, você se esvazia para dar lugar ao Espírito de Deus. Ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. Cristo em você, mas aí você precisa acreditar nisso, se investir nisso. A gente precisa realmente acreditar, querer, para poder romper essa barreira. Amém? Deixou alguma coisinha? Hã? Bem, 1 Pedro 1:3, 20. 1 Pedro 1:3. Como é que está aí?
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança.
Isso, repete.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo.
Nos gerou de novo. Lembra quando Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, não nascer, o que é um novo nascimento? É a regeneração. Nasceu de novo. É um novo homem. Com o mesmo nome, o mesmo CPF, o mesmo tal, mas é uma nova criatura. Uma nova pessoa. É uma nova pessoa, não tem jeito de não ser. E essa regeneração, ela é feita através da fé na palavra, de acreditar, eu acredito nisso, e isso vai mudar a minha vida. Eu acredito nisso, e isso vai me regenerar, me transformar. Regenerar é transformar, gerar novamente. Está nascendo dentro de mim uma nova pessoa. Uma nova pessoa. E muda mesmo. E muda mesmo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: como que explica essa metamorfose que houve em sua vida? Aí eu fui lá olhar no dicionário o que significava. O que é metamorfose? Hã? Transformação. A pessoa me conheceu que era um diabo. Ela me conheceu assim. E aí, quando ela me conheceu, me viu novamente, ela assustou, ficou espantada. Aí pergunta bem, o que que aconteceu, né, para que essa metamorfose acontecesse na sua vida? Eu não estou conhecendo mais você. Estou te vendo mais. Graças a Deus. Não é assim? Graças a Deus. O ruim é quando a pessoa não muda. O ruim é quando a pessoa não muda. Entra ano e sai ano. Escuta, escuta. E não muda. Não tem transformação nenhuma. Não tem mudança nenhuma. Amém? Então precisa rasgar o véu. A carne está te impedindo, ó. A carne está prevalecendo. A carne está prevalecendo. Precisa acontecer mudança. Você precisa preocupar e falar: Senhor, eu não estou percebendo nenhuma mudança na minha vida. Eu não estou percebendo. Eu era carnal e continuo na mesma carnalidade. O santo não está se santificando, o justo não está ficando mais justo. Eu não posso aceitar isso não, hein? Isso significa que você parou no caminho. Parou, você parou, não quer caminhar mais. Cansou. Não acredito nisso não. A gente começa bem, Bruno. Mas se parar, não rasga o véu. Se parar, não entra aonde Deus está. Aonde Deus. E é para lá que nós estamos caminhando. Para Deus. Para chegar até Deus. Né? Moisés, quando foi falar com Deus, ele ficou 40 dias de jejum. E ele foi. E quando ele foi lá no monte, onde Deus se manifestou, lá no monte, o lugar era tão santo, o lugar era tão estranho, que se um animal tocasse o monte, morria. Moisés estava lá porque Moisés massacrou a carne. Moisés, entendeu? Judiou com a carne. Por isso é que ele não morreu. E Deus falou para ele: olha, tira o sapato do seu pé, porque o lugar onde você está é santo. Esse lugar santo é a presença de Deus. Nós não podemos chegar lá de qualquer jeito, não. de cueca, entendeu? De fio dental, lá, e de qualquer jeito, nós não podemos chegar lá de qualquer jeito, não. Essa roupa simboliza a nossa justiça. Enquanto a nossa justiça for esculhambada, enquanto a nossa justiça for uma esculhambação, Deus falou para Moisés, o homem coitado, vestido com um panão lá, né? Um pano de saco, e uma sandália velha, uma sandália de sandalhona de nem não sei se tinha lona, o que tinha naquele tempo, mas era uma humildade sem tanto, velho. Para aí, tira a sandália do seu pé. Você está muito carnal com essa sandália. Nós vamos chegar lá de qualquer jeito? Vamos? O lugar é santo, gente. O lugar é santo. O lugar é santo. E se nós queremos chegar, é preciso que a gente também esteja disposto a rasgar o véu. A rasgar o véu. Bem, o caminho foi inaugurado, que ele quer dizer o seguinte: é possível você alcançar essa perfeição? É possível você alcançar essa pureza? É possível você alcançar essa condição de poder entrar onde Moisés foi? De você poder entrar onde Jesus entrou? Jesus entrou de qualquer jeito? Jesus, por acaso, entrou nesse lugar de qualquer jeito? Tudo que pudesse impedi-lo, ele deixou para trás. Tudo que pudesse atrapalhar, ele deixou para trás. Para que não houvesse nada que o impedisse de andar. Então, a minha preocupação hoje é o seguinte: é que às vezes a gente está caminhando e o diabo vem, ele percebe que você está na direção certa. Ele percebe que você está na direção certa. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar você ou para cá ou para cá. Desvirtuar, né? Perturbar você. Ele vai criar obstáculos de tal maneira que você que ia no caminho certo, na direção certa, de repente toma outro rumo. E esse rumo que você anda nele fortalece a carne. Então aí está dizendo, quando você lê Pedro, você vê a palavra regenerou. Amém? Muitos de nós aqui já se sentiu mais santo do que hoje. Muitos de nós já se sentiu mais perto de Deus do que hoje. Cuidado, né? Cuidado, porque a carne, com certeza, está sendo fortalecida. Né? Amém? Qual outra passagem da regeneração? Como?
Primeira Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente...
Primeira Pedro o quê?
1:23.
23. Lê do 20.
O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus.
Repete. Só o último versículo.
Sendo de novo gerados.
Sendo de novo gerado. Não
de semente corruptível.
Não por qualquer palavra. Não é qualquer coisa que nos gerou. Não é qualquer doutrina que mudou a minha vida, não. Não foi qualquer doutrina que mudou a minha vida. Foi uma coisa, uma semente muito séria. Eu não sei se existe uma outra coisa que eu pudesse me envolver tanto como eu me envolvi, que foi essa semente. É? Uma doutrina, uma palavra, uma coisa que me convenceu. Me convenceu. E essa coisa muda a gente. Ela muda. Muda mesmo. Engraçado que nós somos produto do meio onde vive. Por quê? Porque ali é onde você está falando inglês, você que vai aprender que língua. Só se fala inglês ali, e você está lá no meio. Você vai acabar falando inglês, velho. Tá certo? Pode ser a língua mais difícil. Esse dia eu encontrei com uma menina ali na feira. Ela estava lá vendendo açaí, ela e o pai dela vendendo açaí. Ela falava o português, eu achei, né, o português dela assim, muito bom. Eu perguntei, você veio, foi da China, do Japão? De onde você veio? Você está falando muito bem português. Porque o português é uma língua difícil. E ela, você via que era uma pessoa de fora. Quanto tempo você está no Brasil? 5 anos. 5 anos. É, ela veio da Tailândia. Tailândia? Pois é. 5 anos no Brasil. Você já está falando muito bem em português. Ela, né? Arrastando lá o português. Mas uma língua extremamente difícil, que é a tailandesa, né? Sei lá como é que chama a língua lá. Mas ela aprendeu português. Por que ela aprendeu português? Ué? Não é não? E se você for para Tailândia? Você vai aprender, meu filho. Uai, nem que foi na raça, como você está dizendo aqui. Você vai ficar lá. Ou você morre de fome, ou aprende a língua deles lá. Amém? Daniel foi pequenininho lá para os Estados Unidos, ficou lá 3 anos nos Estados Unidos. Quando ele voltou de lá, ele voltou, falava melhor, ele conhece melhor o inglês do que o português, muito melhor o inglês, eu conheço, do que o português, porque o forte dele foi o inglês. Ele é ruim de português, Daniel. Ele só sabe falar, mas ele conhece muito pouco. Agora o inglês não, ele conhece bem a gramática, ele conhece bem o inglês, ele fala, conhece a gramática, tudo. Porque o high school, né, que chama segundo grau lá, não sei, foi lá. Então ele era menino, ele era bem criança ainda, ele aprendeu melhor o inglês do que o português. Então a gente é produto, nós somos produto realmente do meio aonde a gente vive. Amém? Certo? Então, vigia. Olha com quem que você anda, com quem que você está tendo amizade, com quem que você está conversando. Qual é a doutrina que está entrando na sua cabeça? Porque a doutrina que entrar na sua cabeça vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Vai mudar mesmo. Amém? Muda a vida da gente. Transforma a vida da gente. E nunca é assim, achar que não, isso não me ofende, isso não me afeta. Afeta, Afeta sim. Os maus costumes dos corrompe. E os maus costumes nos corrompe também. E as más conversações corrompe os bons costumes. Amém? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Ó, humilde, lembra para mim aquela, acha para mim aquela passagem que fala do trapo de imundice, Isaías, não sei quanto lá, Mateus 3. Versículo 1, lê por favor, filha.
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados.
Confessando os seus pecados, que mais?
E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. De arrependimento.
Produza frutos dignos de arrependimento. Porque senão você não vai ser o caminho de Deus. Preste atenção nisso, isso é muito interessante. João Batista falou... foi a pessoa mandada por Deus para preparar o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Preparar o caminho de Deus. João Batista veio preparar o caminho de Deus. João Batista veio preparar o caminho de Deus. Aí Jesus disse: eu sou o caminho. E o Luiz? Não é o caminho, não? Luiz não é o caminho? João Batista foi exatamente preparar o Luiz. Ele foi preparar o Luiz, preparar o humilde. Ele não sabia qual que era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Então ele foi preparar. Porque pode ser o Josias, ele não sabia quem era. Prepara o caminho, prepara o caminho, prepara a pessoa. Preparar o caminho é preparar a pessoa. Ele não conhecia Jesus. Então ele preparou humilde, ele preparou Luiz, ele foi preparando as pessoas. Arrependam. Quem sabe pode ser você o caminho. Amém? E quando Jesus falou: eu sou o caminho, aí você pega aqui, ó. Se Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. E nós? Também. Preparar o caminho é preparar você. Porque você é o caminho de Deus. Para Deus chegar até ela, ele passa por você. Para Deus chegar até o humilde, ele passa por você. Então, nós somos o caminho por onde Deus passa. Quando eu estou falando preparar o caminho, né, acabamos de não falar que era a nossa carne, que nós precisávamos de romper a carne. Nós íamos achar o caminho. Rompa a carne, você vai encontrar o caminho. Se Jesus é o caminho, eu também sou. Para levar você a Deus, eu sou o caminho, através dele você vai chegar a Deus. Mas você também é o caminho, porque através de você outras pessoas irão a Deus. Se todos entendessem dessa forma, assumissem a responsabilidade, muitos chegariam a Deus com mais facilidade. Em vez de impedir, porque o que está acontecendo é que muitos estão. Fala bem alto. Mais alto. Mais alto. Fala mais alto. Você concorda? Você acredita? Que muitos impedem a pessoa de chegar até Deus. Paulo fala assim: você estava indo muito bem. Quem foi que atrapalhou? Você estava indo muito bem. Quem foi? Então, quem impede a pessoa é alguém. Alguém, um enviado do capeta, que é para impedir você de chegar até Deus. Da mesma forma como existe aqueles que te levam a Deus. Amém, gente? Deu para entender? Concorda comigo? Você estava indo muito bem. Quem foi que te... Porque Paulo sabia que assim como você pode ser o caminho para levar alguém, você pode ser o caminho para impedir que alguém chegue até Deus. Amém? Amém, gente? E hoje, sabe, tem muito mais caminhos errados, muito mais, né, pessoas que nos impedem de chegar até Deus. Pedra de tropeço, que serve de tropeço, que serve de obstáculo, né? A gente ia indo, nós estávamos indo muito bem. Aí o diabo arruma um jeito de nos impedir de chegar até Deus. Arma um laço para você. Esse laço, ele vem de mão beijada. Arma um laço. Esse laço, o que, que você acha que é? Hã? Esse laço vai ser uma pessoa. Esse laço, ele vem através de uma pessoa. E vai impedir você de chegar até Deus. Deu para entender, gente? Nós também somos o caminho. Então, quando João Batista falou, Deus falou, prepara o caminho, João Batista. Ele foi preparar as pessoas. Arrependam. Olha, né, convertam, porque Deus quer passar por nós. Deus quer passar por um de nós. E apareceu Jesus. Eu tenho certeza, porque Jesus foi batizado por João. Jesus levou a sério. Por isso é que ele foi. Porque se os outros tivessem arrependido também, se todo mundo tivesse entendido, né? Mas Deus quis ali exatamente mostrar que só Deus entendeu perfeitamente. Não havia um justo, não havia ninguém que realmente queria. Então é isso, é para nós hoje. Exige da gente um esforço, exige da gente uma renúncia, exige de nós, porque o reino de Deus, que é esse lugar, ele é alcançado com esforço. Exige de mim. Será que eu quero realmente? chegar até Deus, Deus passar por mim. Amém? É mais ou menos isso aí. Preparar o caminho é preparar as pessoas. E continua hoje. Nós, a igreja, temos que fazer a mesma coisa. Prepara. Porque Deus vai passar por nós. Amém? Deus vai passar por aqui. Como que Deus passa por aqui? Como que Deus vai passar por aqui? Através, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que Deus conseguiu habitar no Erickson. Deus conseguiu ali. Como ele Deus passou pela terra através de Jesus. Deus passou por ali. E Deus passa hoje por aqui. Amém? Deus passa hoje por aqui. Se não tiver um de nós, se não tiver nenhum de nós, ele não pode passar. Dá para entender isso? Se não tiver nenhum de nós em condições, ele não pode passar por aqui. Deus passou por aqui. E por onde ele passa, ele deixa marca. Por onde ele passa, ele deixa o trabalho que ele fez. Muitas vidas, certamente, acharam Deus quando ele passou por ali. Quando ele passou por ali. Amém? Deus passou por ali. Porque Cristo permitiu. Será que Deus pode passar por aqui hoje, por nós? Será que nós vamos... Vocês querem que Deus passe por nós também, na nossa geração? Então vamos querer, vamos esforçar. Eu acho perfeitamente, vamos dizer assim, possível. É perfeitamente possível. Que Deus passe por nós aqui, passe por nós aqui, olha. Amém? Nós vamos... unir as nossas forças, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos lutar, nós vamos, na nossa oração, nós vamos, não interessa se vai ser através do Humilde, do Bibi ou do Toninho, o importante é que Deus passe por nós. Se puder ser através dos três, melhor ainda. Na Marissa, né, Marissa? Melhor ainda, quanto mais, melhor. Quem sabe ele fica aqui, ele mora aqui. Quem sabe ele goste aqui do nosso lugar aqui, fique por aqui. Ele passa, quem sabe ele vai para Goianésia e fica lá, né? Lá em Goianésia. Séries. Pois é, deve ir até Goianésia também. Amém, gente? O que você aprendeu? Não fala outra coisa, não. Fala dentro do assunto. Dentro do assunto. Você aprendeu alguma coisa? Fala para mim. Adriana, o que você aprendeu, Adriana?
Meu irmão, assim, o senhor começou a reunião perguntando, né? Que lugar santo era esse, né? E aí foi explicado. Que eu entendi que o que faz separação entre mim e esse lugar, existe uma barreira, né? Como o senhor explicou. E é a minha carne. Então, assim, são as minhas vontades, as minhas vaidades. Tudo isso é o que me separa de Deus. E é isso que faz essa barreira, me distancia dele.
Pensa bem, Adriana. Pensa bem, fecha os olhos e pensa. Demorou Deus poder estar na terra. Por quê? Não havia um lugar onde ele pudesse passar. Hoje, se Deus não achar um lugar, como é que ele vai fazer? Se Deus não achar um lugar. Porque se você acha que não, ele não dava para passar através do Papa, não dava para passar através do padre, porque a gente fala mal desse povo tudo, né? Aí, não dá para passar através do bispo lá, do chapeuzinho da cabeça, como é que chama? Edir Macedo, né? Não dá para passar através do outro. Então, nós mesmos estamos vendo que não dá. A gente mesmo está vendo que não dá. Está bagunçada a coisa. E por onde ele vai passar? Então vamos oferecer nós. Já que seu tema não está em condições, então vamos nós, velho. Passa, Senhor, por nós. Amém? É nós mesmo. Se eles não estão em condições, você não vê a possibilidade dele passar por lá. Ou vê? Vê? Você vê, então paciência. Mateus capítulo 7, versículo 13. Isaías? Não sei se eu vou precisar. Vamos ver, vamos lá. Mateus 7, 13. São várias parábolas. São várias parábolas, todas elas indicando a mesma coisa. Tem um caminho e um caminho. Caminho é a minha vida, é a minha vida. Se eu entrar por esse aqui, se eu resolver viver desse jeito, Deus vai passar por mim. Se eu resolver viver desse jeito, a porta do céu, eu vou passar por ela. Mas se eu achar que está difícil demais, eu vou entrar por esse e ele não vai me levar até o céu. São parábolas, todas elas são parábolas. É a sua vida que vai permitir Deus regenerar, transformar, vai permitir Deus fazer alguma coisa na sua vida. É exatamente isso. Você quer? Você está disposto? Deus, ele é poderoso para fazer. Ele vai fazer e ele faz de uma hora para outra. Escolhe. Leite.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição.
Isso.
E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Vida, olha aí. Estreita, como é que é? Esse último.
E porque estreita é a porta.
Estreita é a porta e apertado o caminho
que leva à vida.
Vida. O que é vida? Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, que me leva a Deus. De repente eu vou descobrir que Deus sou eu. Deus está aqui. Amém, filho? Desde que eu escolha o mais difícil. Eu escolho o mais difícil. É o mais difícil. que é a regeneração, que é a santificação, que é o aperfeiçoamento, entendeu? Que é a mudança de vida. Desde que eu escolha isso aqui, eu vou chegar. Deus, de repente, Deus está passando por mim. E eu por Deus. Eu estou no caminho e o caminho sou eu. Eu estou no caminho e o caminho sou eu. Amém? Eu não sei se eu consegui explicar direito. Se eu não conseguir, problema seu. Entendeu? Vocês se viram. Amém? Certo, filho? Lembro de uma coisa que eu quero deixar bem claro. Deus passa através de você para chegar até o outro. Deus passa por você para chegar até o outro. Assim como ele foi o caminho, você também é o caminho. Nós somos o caminho. Porque nós somos a igreja. Se você impedir, se você não deixar, as outras pessoas não serão salvas. As pessoas não irão conhecer a Deus. Bem? Muitos. Por isso é que o diabo não quer que a gente seja o caminho. Não quer que nós sejamos o caminho. Mas, na verdade, a igreja é o caminho. A igreja é o próprio Deus na terra. Amém? É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo na terra. Amém? Amém. Sabe o que ficou falando lá pro Toninho? Amém, Toninho? Vou falar um pouquinho aí. É mais ou menos isso. O pessoal ficou triste, ficou não, Toninho?
Não, ficou não.
Não. Mas o povo gosta mais de festa, Toninho. Eu estou desconfiado. Parece que a gente gosta mais é de carne mesmo, não é não, gente? Hã? Na pós-reunião nós vamos amassar uma carne aqui. Amém? Logo que o pessoal vê o cheirinho da carne, aí vai ficar todo mundo animado. Aleluia, glória a Deus, amém? Vai lá, Bruninho.
Mas é importante demais, irmão. É realmente, achei interessante essa questão da carne, né? É um véu, né? E é um véu. Véu é uma coisa fácil, né? Uma coisa fácil de rasgar, né? A gente é porque não tem coragem mesmo, a gente fica, né? Mas é o que separa a gente de Deus. Então a gente precisa, aí às vezes eu achei interessante falar que às vezes a gente até está indo no caminho, né? A gente está indo. Aí só porque a gente, por medo, sei lá por quê, a gente não deixa a carne ser rasgada, não deixa a carne ser destruída. Então a gente não tem acesso a Deus. Aí não tem outro jeito, né? O jeito, o único jeito é realmente a gente ter a nossa carne.
É. Né, então tem coisa assim, por exemplo. Medo. Medo. Problema financeiro. Saúde. Qualquer coisa que abala a gente, recua. A gente recua. Na verdade, a gente precisa que tudo esteja de acordo, tudo esteja favorável. Aí nós queremos Deus. Mas se começar a dificultar, e o diabo sabe disso, então ele dificulta. Ele põe obstáculo. Ele põe, quem põe o laço no caminho? As armadilhas, os buracos. Quem põe as dificuldades no caminho? É o diabo. O mensageiro dele vem aqui e tal, para poder atrapalhar, poder impedir. É o medo. A gente quer ser feliz de qualquer jeito. Não confia em Deus, não espera em Deus. Quer ser feliz de qualquer jeito. Então isso é carne. É carne. Tem como explicar, não tem como explicar mais questão. Foi tudo pregado assim através de parábolas, né? seu medo, medo de escândalo, medo de ser preso, medo dos outros falar de você, medo de... Ele tem medo de tudo. Amém? E Jesus, ele foi escândalo, foi tudo que aconteceu com ele, ele foi rasgando, né? Ele foi passando, fale o que, que vocês quiserem, joga a pedra, chamar ele de demoniado, Deus rebuta. Se chamar a gente, então prova. A gente vai lá atrás. Então prova, né? É, e até falando mal, aí vira aquela confusão. Quando eu penso que não, eu estou muito fora do caminho, Jesus chamaram ele de endemoniado, tal, não sei o quê, entendeu? É, aproveitador, entendeu? E etc. E ele foi embora. Vamos ver quem vai ser endemoniado. Aí foi indo. Vamos ver quem está errado, quem está certo. Pronto. Crucificaram, morreu, ressuscitou. Quem estava certo? Ele. Porque antes ele falou, olha, fizeram isso comigo, vai fazer com você também. Tá? Não esquenta a cabeça quando te chamar de carnal, demoniada. Entendeu? Vai converter filha do diabo, né? Assim. Então, se falar isso, você não esquenta, não. Amém? Ou esquenta? Aí que fica endemoniada mesmo, né, senhor? Aí que a gente fica endemoniada. Mais alguma coisa, Toninho? Quer, ué? Você falou que queria?
A gente é o caminho, né? Um detalhe importante também, né? Que o caminho somos. Se Jesus era o caminho, eu também sou.
Você também é o caminho.
Eu preciso me convencer disso, aceitar isso, né, acreditar.
Quando João Batista falou, prepara o caminho, é prepara o Toninho. Prepara o Toninho. Tira os pecados do Toninho, porque Deus quer passar. Prepara o Toninho. Prepara o extra, porque Deus quer passar. Prepara o caminho do Senhor. Prepara a igreja. Prepara a igreja. A igreja é o caminho de Deus. Prepara a igreja, porque Deus quer passar. Amém? Amém, né, gente? Graças a Deus. É um desafio para nós. Mas vocês concordam? Essa visão, ela é antiga. Nós estamos querendo ser o caminho. Nós estamos querendo ser o caminho. É muita ousadia, mas se o povo não for ousado não vai conseguir. Vamos dizer assim, é uma utopia? Não. Não é não, porque Jesus conseguiu. Outras pessoas conseguiram. A igreja, no tempo passado, aí a igreja conseguiu. Hoje os dias são muito difíceis, mas é possível. É possível. Se o caminho de Deus anda por ele, anda por esse caminho, segue essa luz e você vai chegar lá. Eu sou o caminho, vinde após mim. Eu sou o caminho. Que coisa tremenda! Então é isso aí, Toninho. Prepara o Toninho, não é assim, Toninho? Aproveita também a Jaqueline, leva, não é? Não? Às vezes Deus quer chegar lá no Tiago, mas ele tem que passar pelo Toninho. A Jaqueline aí fica difícil, não é, não, Romero? Romero, dá para o Romero. Amém. E o bispo lá de isso, o bispo lá de Séries.
Vamos ter? É interessante esse negócio de a gente nunca pensa que a gente quer consertar o outro, né, julgar o outro, mas esquece da gente. Então tem que passar por nós.
É. Deus quer chegar no outro, mas precisa passar.
Primeiro
por você.
Tem, o que mais a gente faz é querer consertar o outro. Sendo que tem que consertar é nós mesmos, primeiro.
Se você quer que Deus chegue na sua esposa, Ele quer chegar, mas talvez esteja encontrando dificuldades para chegar nela. E para chegar nela, Ele tem que passar por você. É uma parábola, é uma parábola. Deus queria chegar em nós. Ele achou Jesus. Ele queria chegar em nós e Ele encontrou Jesus. Por onde Ele chegou até nós. Ele chegou até nós. Ele quer chegar no mundo, através da igreja, quer passar por nós, quer chegar por nós. Amém? Dá para Suzana isso?
Amém?
Não?
Amém, isso mesmo. Eu ia falar justamente sobre, tanto que eu achei interessante, preparar o caminho. Eu nunca tinha visto desse jeito, quando fala, né, João Batista preparou o caminho. Então, era uma pessoa. Então, hoje nós, a importância de nós termos esse caminho. Nós também somos preparados para ser ou não, porque todo caminho tem um começo e um fim. E a nossa vida pode ser um caminho que leve a vida ou a morte. Então, assim, a importância que tem a nossa conduta, o nosso procedimento, porque é o procedimento que é o caminho. Como o senhor falou, às vezes vem um anjo, vem aqui, você está pelejando, está indo tão bem, aí vem um enviado. Aquilo ali é um caminho. Veio um caminho para você.
Errado?
É. E você tomou um rumo.
Uma direção errada.
Uma direção errada. E foi, assim, o prejuízo que vai ser aquilo ali. Igual você falou, o final do caminho. Então, assim, pelo menos que nós entendamos que nós podemos levar muitas pessoas
a Deus.
A Deus. Que não seja nós que levemos as pessoas a um outro Deus ou
ao diabo.
Ao diabo. Então, assim, eu achei muito sério. E eu nunca tinha entendido assim desse jeito. Eu achei muito, muito importante, muito bom.
Às vezes, Deus quer chegar nos nossos filhos, Deus quer chegar nos nossos pais, Deus quer chegar em algum lugar. E ele precisa de alguém que sirva de caminho para ele. Alguém que seja o caminho para ele chegar lá.
A gente, hein, pai? O senhor pode ver assim. Como que o senhor não serviu de caminho? Como o senhor não serviria de caminho para nós, na nossa casa, né? Claro que o senhor serviu de caminho. Quando uma casa tem por exemplo, assim, o senhor tem um compromisso com a reunião. Querendo ou não, a nossa casa tem um compromisso, querendo ou não, o Alisson querendo ou não, o Fleury Neto querendo ou não, e vai estar é uma coisa que serve de caminho. Então, e uma casa que não tem? Aí depois a gente quer cobrar, por que você não tem compromisso? Não teve por onde passar, né? O nosso filho não teve por onde passar. Ele não teve o que aprender, o que passar. E a gente geralmente a gente quer aquilo que nem a gente fez, né? Então é muito importante, muito sério mesmo. Igual você falou, os maus costumes corrompem os bons costumes. Você peleja tanto tempo, vem uma conversa, vem uma doutrina, vem um caminho e muda totalmente a direção daquela pessoa.
Amém. Muito bem, pega o microfone, por favor. Então, eu estou lembrando um versículo, deixa eu ver se eu acho. O humilde vai localizar para nós aí. Assim. O versículo diz assim, o humilde vai localizar para nós assim. Não entra e não deixa. Né? Não entra e não deixa os outros entrar. existe essa dificuldade, essa preocupação. Muitos, em vez de facilitar, não entra. Eu não deixo os outros entrar. É um perigo, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e pedir a Deus: Senhor, será que é possível a igreja de hoje ser o caminho? Será que é possível a igreja de hoje ser o caminho por onde Deus possa passar? Onde o Senhor possa colocar os teus pés? Poderia ser a igreja hoje o Monte Santo de Deus? Onde estaria este povo? Onde estaria esta igreja que permitisse o Senhor passar? O versículo diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Enquanto eles fechavam, Jesus abria. Vocês não entram e nem deixa entrar os que estão querendo entrar. Não entram, ainda atrapalha os que querem entrar. Tem muita gente querendo entrar, mas tem muita gente atrapalhando, impedindo você de entrar. Ai de vós que não ajuda, que não contribui, que não colabora. Ai de vós que serve de obstáculo. Que serve de escândalo. Ai de vós que prejudica aqueles que querem Deus. Que impede os que estão se aproximando de Deus a entrar de uma vez por todas no Santo dos Santos, a se chegar à presença de Deus. Que Deus nos ajude, que não seja eu, Senhor, o obstáculo, que não seja eu o impedimento, não seja eu a pedra de tropeço. Que não seja eu a impedir que a igreja possa chegar até Deus. Ajuda-me, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Perdoa-nos. Ajuda os cansados, os fracos, a se fortalecer, a vencer esses obstáculos, os escândalos, os problemas que têm vindo exatamente para impedir a entrada daqueles que estão se esforçando, aqueles que acharam o caminho. Acharam Cristo, acharam Deus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Nós mantenhamos a nossa fé que creamos, meu Deus, na possibilidade de sermos esse caminho hoje, que nós sejamos capazes de preparar cada um de nós, preparar os nossos irmãos, preparar, ó Deus, a nossa casa, para que o Senhor tenha liberdade de passar por aqui. Ajuda-nos, Senhor, a entender o mistério que envolve tudo isso. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus.
Sem direção.